Oi, pessoal, tudo bem? As relações ecológicas, as relações estabelecidas entre os seres vivos, elas podem ser representadas de algumas maneiras. Vamos dar uma revisada. Como é que é a representação dessas relações ecológicas? Nas cadeias alimentares, nas teias alimentares e também nas pirâmides. Vem aqui, acompanha comigo. Vamos começar com a cadeia alimentar. Então, quando a gente pensa na estruturação de uma cadeia alimentar, o que que a gente vai encontrar desenhado nela? Os diversos níveis tróficos. Cada indivíduo, cada organismo, ele vai ocupar um determinado nível trófico. Vamos entender isso aqui. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, um repolho, que é um indivíduo produtor. É uma planta que tem capacidade de retirar energia do ambiente, da luz solar, e a partir de substâncias inorgânicas, produzir uma molécula orgânica chamada de glicose. Essa glicose, ela vai ser fonte de nutriente para o gafanhoto, que a gente classifica ele como consumidor primário. Então, o repolho era produtor, o gafanhoto é consumidor primário. Ele não está produzindo nada, ele está consumindo, através de um processo de herbivoria, a energia, a matéria orgânica que foi produzida pelo repolho. Na sequência, nós temos o sabiá, que se alimenta do gafanhoto. Portanto, ele é classificado como um consumidor secundário. E a cobra, ela vai se alimentar do sabiá, então ela é um consumidor terciário. O carcará vai se alimentar da cobra, portanto, ele é um consumidor quaternário. Por último, nós temos a ação de organismos decompositores. Então, no final de toda a cadeia alimentar, a gente vai ter a ação de decompositores e ao longo dela também. Os decompositores, eles são essenciais para a reciclagem da matéria orgânica. Então, eles vão permitir que a matéria orgânica ela retorne ao solo e ela possa ser novamente utilizada por outros seres vivos. Agora, existe uma outra forma da gente representar esse fluxo de matéria orgânica e energia, que é nas teias alimentares. As teias alimentares, elas nada mais são do que um conjunto de várias cadeias. Olha só, aqui a gente tem, por exemplo, as plantas, que são os produtores, e essas plantas, elas podem ser fonte de nutriente para os ratos, para os gafanhotos e para o coelho. Isso já caracteriza, então, o fato das plantas estarem participando de três cadeias alimentares. Então, nós temos três cadeias alimentares ou mais sendo representadas nessa imagem. Isso é uma teia alimentar. Podemos representar também a circulação de matéria orgânica e energia entre os seres vivos através de pirâmides. Dá uma olhada aqui. Temos aqui a pirâmide de energia. Ela representa a quantidade de energia que passa do produtor para o consumidor primário, para o consumidor secundário e para o consumidor terciário. É importante observar que para cada novo nível trófico, a quantidade de energia ela vai diminuindo. Por que que ela diminui? Porque de um nível trófico para outro sempre há perda de energia. Então é importante você lembrar que a pirâmide de energia, ela nunca pode ser representada de forma invertida. O nível trófico de cima nunca vai ter mais energia que o nível trófico de baixo. Outra forma de representar também é através da pirâmide de biomassa. E aí aqui a gente vai estar falando da quantidade de matéria orgânica que passa de um nível trófico para outro. Sempre vai ter uma perda também de matéria orgânica. Então olha só, nas algas a gente tinha 10 mil gramas por metro quadrado, nos crustáceos 1.000 e nos peixes 100. Além da pirâmide de energia e de biomassa, nós temos também a pirâmide de números. E essa sim pode ser representada de forma invertida. Dá uma olhada aqui. Nós temos o capim, que alimenta uma quantidade X de insetos. Mas daí esses insetos, eles já vão alimentar menos pássaros e menos gaviões. A gente pode inverter essa pirâmide se a gente pensar, por exemplo, numa árvore. Então, uma árvore, ela consegue alimentar milhares de pulgões. E os pulgões, consequentemente, são fonte de nutriente para um número ainda maior de protozoários. Espero que vocês tenham gostado dessa revisão. Até a próxima aula!